Olá, amigos. Na verdade, digamos que esta disposição mantém a informalidade, ainda que tenhamos o som para que se ouça melhor e para que nós possamos ter um registro também áudio. E é muito bom nós voltarmos a mais uma edição das Conversas Cruciais e hoje sobre esta temática provocatória, pequenos ditadores. Poderia muito bem ser pequenos imperadores, mas creio que fica mais enfática a ideia que vamos explorar. E conforme foi proposto por escrito, o nosso roteiro prende-se com esta ideia de quem tem filhos, ou de quem tem netos, sobrinhos, ou tem o privilégio de interagir com crianças e adolescentes, dá-se conta do tamanho do desafio e, simultaneamente, da dificuldade sentida para estabelecer limites. E alguns de nós, assim, fechamos os olhos e fazemos uma pausa, fazemos silêncio cá dentro, não é? Então, mesclar verdade, firmeza e ternura é uma arte que urge treinar, desenvolver, epá, e já agora aplicar, não é? Esta ideia de mesclar verdade com firmeza e ternura, eu quando uso este tipo de ilustração, sempre recorro mentalmente aos travesseiros de Sintra. Não é? Que tem assim aquela massa que fosse só massa seria quase que intragável, mas depois tem aquele doce que se fosse só doce também seria insuportável. Mesclar firmeza com ternura e verdade é esta arte, não é? De tornar isto depois saudável, não é? Então, como não resvalar num autoritarismo bacoco nem numa condescendência crónica? Como é que nós não vamos cair nem para um lado nem para o outro? É isso que nos propomos fazer na companhia da Cristina, que daqui a pouco já apresentarei. Eis o mote, então, desta edição das Conversas Cruciais, onde, como é notório, temos alguém pela primeira vez, que de facto não sabia, mas é a primeira vez neste mesmo espaço, e tantas coisas em comum numa conversa breve, 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 e portanto já aí com projetos para podermos sonhar em diferentes dimensões. E aliás, a Cristina depois terá a oportunidade de falar não só de obra editada sobre a matéria que hoje vai ser exposta, mas também sobre uma outra área de particular interesse mais recente, e ela fala-o mais adiante. Então, a Cristina tem formação na área da psicologia, é autora de vários livros sobre esta pertinente matéria, exerce também a missão maternal, pelo que será uma fantástica oportunidade esta de, na abertura deste ano letivo, nós refletirmos sobre a temática Pequenos Ditadores, porque também conhece por dentro esta realidade que a nós nos trouxe aqui. Então, queremos muito alegrar-nos com a presença de cada um de vós, que sente na pele a urgência de educar saudavelmente. E eu, para mim, coloquei entre parênteses a arte de se educar saudavelmente. Eu preciso de ser educado, eu preciso de crescer também neste domínio, agora com filhos, todos eles adultos, mas também na interação com netos e com crianças e na beleza que é então encontrarmos com o outro que Jesus tomava mesmo como particular importância, por dizer que é dos pequeninos que é feita. Então, a sua agência, o seu reino, não é? Então, nós vamos, por assentimento da Cristina, funcionar mais como entrevista para cobrirmos os tópicos que a Cristina tem no coração com inteira liberdade para se expandir, não é? Então, numa primeira pergunta, que na verdade dá para poder ser aproveitada por ti, para colocar algumas pinceladas biográficas, não é? Para
Ok.
te conhecermos. Pergunto, o que é sagrado para ti na interação com crianças e adolescentes?
Bom, antes de mais, boa tarde. Muito obrigada por me terem recebido. Obrigada, Jonatas, e pela confiança. Muito bem, o que é sagrado? Se eu disser o amor, é capaz de ser. Bom, amor é ação. Mas o que me ocorre mesmo e que é aquilo que eu tentava ter sempre em mente quando eram mais pequeninos, agora já é mais fácil eu policiar, mas era a questão da dignidade. Ou seja, eu perceber que perceber, ter noção da minha dignidade enquanto pessoa no ato de educar, a dignidade da criança e a dignidade da relação. Quando no, aquilo que tu falaste, a verdade é o amor, não é? O amor incondicional, sendo que sempre me senti incapaz de amar incondicionalmente, porque os pais costumam dizer que amam incondicionalmente os filhos. Eu não acredito nisso. Eu acho que há momentos em que nós fazemos isso, mas que é muito fácil amar sob condições. E isso foi-me... Eu fui confrontada com essa questão do amor incondicional e, aliás, a história até está na introdução do meu... do livro O Que Se Passa na Cabeça do Meu Filho, que é a história da minha filha Constança, segunda filha, portanto, segundo bebê, e eu, ao oitavo mês de gravidez, sou confrontada com uma hidrocefalia muito grave, e a natureza fez as coisas de forma a que só no oitavo mês é que se percebesse que havia ali uma coisa muito complicada, que era um grande ponto de interrogação. E Constância é um case study a nível mundial, porque da literatura só existem mais dois casos em que, portanto, que não foi detectado numa altura por determinadas razões, que pronto, agora seria fascinante, mas não temos tempo. Então, nessa altura, no momento em que oitavo mês, eu não sei se vou ter um... se a bebê vai sobreviver, se vamos ter que dar uma injeção para ela morrer para fazer o parto e para fazer o funeral, se ela vai nascer e vai ter uma série de comprometimentos a nível cognitivo e físico, ou se vai correr tudo bem. Há um grande ponto de interrogação. E então eu sou confrontada com essa questão do amor incondicional, que é uma... porque eu tive que fazer uma ressonância magnética para ela. Ou seja, eu tive que fazer uma ressonância magnética ao oitavo mês, mas era para ela. Então, e nesse momento, eu fui confrontada com esta coisa. Uma ressonância magnética, ou eu ter uma visão da paisagem interior do cérebro da minha filha, vai interferir no amor que eu sinto por ela? Eu fui confrontada com isso. Então, ou eu continuo a amar porque, na verdade, nada mudou. Embora algo tenha mudado, nada mudou. Pronto, então, quando eu comecei a escrever o livro O Que Se Passa na Cabeça do Meu Filho, é uma metáfora, não é? Eu estava a escrever para a editora e estava a contar a história, e ela disse: a Cristina tem que pôr isso na introdução do livro. A história da Constança. Bom, a partir dessa altura, eu fui... ficou sempre muito presente em mim que eu devo tendencialmente amar incondicionalmente. É uma coisa que para nós, os seres humanos, é difícil de fazer, não? Só conhecemos uma pessoa que amou incondicionalmente e que nos ama incondicionalmente, mas nós termos sempre esse farol, mas ter a consciência de que nós não, ou pelo menos eu, não amo sempre incondicionalmente os meus filhos. Porque se eu, por exemplo, Tiago tem 21 anos, Constança tem 19. Por exemplo, Tiago, se ele fosse o maior criminoso da história, eu continuaria a amá-lo? Eu deveria continuar a amá-lo, porque ele é meu filho. Então, o que ele faz não interfere no... Eu não poderia amar mais ou amar menos por ele ser o maior criminoso da história, ou se ele for a melhor pessoa do mundo, eu também não tinha como amá-lo mais. Então, isto foi sempre uma coisa que esteve sempre presente em mim, era eu olhar para as falhas dos meus filhos e perceber que se eu, na interação e na educação que eu estava a dar e no nosso relacionamento, que é o mais importante, se eu estava a amá-lo ou a amá-la sobre determinadas condições. Portanto, esse foi sempre um farol que eu tive e foi sempre muito claro em mim. Eu não tenho a capacidade de amar incondicionalmente sempre, mas vou tentar nunca amar sob determinadas condições. Ou seja, amá-la quando ela é a melhor aluna ou a pior aluna, amá-la quando ela me responde mal, é adolescente ou quando é carinhosa. Isso foi algo que me sempre guiou. Portanto, isso é a verdade do que tu falas. Depois, a firmeza e a gentileza. É uma coisa que essa dupla é algo que me acompanhou sempre nos meus livros, que é a firmeza é, nós às vezes somos mais firmes do que amorosos, outras vezes somos mais amorosos do que firmes. O mais difícil é nós fazermos, sermos firmes e gentis e amorosos ao mesmo tempo no meio de um mau comportamento, ok? Então, isso também foi algo que, ou seja, como é que eu posso ser, é assim, eu vou ser dura sem nunca perder a ternura. E isso é difícil, não é? Mas se eu tiver sempre isso aqui na mente, ajuda-me. Firmeza é importante para a necessidade da situação, não é? De eu controlar a situação, eu estou a educar. Mas a gentileza, o amor é importante para manter a relação. Portanto, é uma dinâmica sempre muito, muito difícil de equilibrar, mas eu consigo se treinar, ser gentil e firme ao mesmo tempo. Por isso havia um workshop, quando eu fazia workshops de competências parentais, um deles tinha este título: amo-te e a resposta é não. Amo-te e a resposta é não. E muitas vezes eu respondi aos miúdos, não, mas obrigada por perguntares. Então, e como tu disseste, essa combinação tendencialmente perfeita de gentileza e firmeza ao mesmo tempo é mais fácil se eu me conheço melhor. Porque aqui entra todo o meu passado, todas as minhas crenças, a forma como eu vivi, a minha infância, a minha adolescência, aquilo por que passei e, sobretudo, a forma como eu fui educada. Essa consciência de que a forma como eu fui educada vai ser inconscientemente, vai entrar no jogo e eu ter essa consciência, ou seja, por exemplo, algo que eu irritava-me imenso que o meu pai me dissesse, eu vejo-me a fazer o mesmo, não é? Porque eu tenho lá a programaçãozinha mental. Então isso para mim ajudou-me muito. Por isso é que o meu primeiro livro se chama Coaching para Pais, ou seja, e não é Coaching para Filhos, não é? Ou seja, eu antes de tentar consertar o meu filho, tenho que me consertar a mim.
Aproveito para... fazendo aqui a ponte para o momento seguinte, mas achando muito rico o que logo no início, de certo que foi a cola de tudo, pelo menos para mim, rasga um novo domínio, que é o que é sagrado para ti. Tu colocaste a dignidade, que é uma cena mesmo muito interessante. Preservar a minha dignidade e mentalmente não esquecer a dignidade do filho, da criança, do pequenino. Isto para dizer o quê? Está ali um QR Code que não está apenas para enfeitar, é para que possam, e se necessitarem de ajuda, peçam entre vós, para que possam colocar perguntas que possam ir ocorrendo à medida que a Cristina vai falando. O que importa mesmo são as perguntas que daqui levarmos, mais do que as respostas. São as interrogações, as perturbações, os incómodos, a vontade de escavar alguma área. Então, por favor, redijam, porque no nosso momento pós-café nós queremos conversar sobretudo à volta das perguntas que nós vamos levantar aqui. A Connie, no fundo, vai acabar por recolhê-las, elas vão parar à Connie, ela vai fazer uma triagem, não vai dar para todas as perguntas serem cobertas, mas tem muito que ver com isto, não é? Por exemplo, para mim foi uma descoberta, no sentido de dizer, espera lá, de facto a dignidade tem um papel primordial nisto tudo, não é? Na verdade, eu não estou a surpreender a Cristina com as perguntas, é só para não presumirem, ainda que eu não me importe muito com o que possam pensar, mas salvaguardo já que a Cristina teve contacto com elas e, portanto, deu permissão para que pudéssemos fazer este tipo de pergunta, porque ela acaba por ser biográfica, esventra emocionalmente um pouco. Na tua história de vida, com que gralhas mais comuns te deparaste na relação pais e filhos ou educadores e crianças?
Na minha história de vida de psicóloga?
A tua história de vida.
Na minha história de vida, a principal gralha?
Não direi a principal, mas há algumas com que te deparaste e que...
Eu entendi algo que eu via ser recorrente no relacionamento entre adultos e crianças. A ideia de que... A certeza de que o meu filho ou o meu aluno sabe que ele é importante para mim e que eu o amo. Muitas vezes nós partimos dessa certeza, sendo que a verbalização daquilo que nós sentimos pelo outro é importante, por mais óbvio que seja, para nós, que um filho sabe, não sabe. A criança nasce com uma noção, é uma noção inconsciente no primeiro, no princípio, na primeira década, enfim, até aos 6, 7 anos, uma noção, ela sente que é 100% dependente, 100% inferior pelo tamanho, por tudo à volta dela. Então ela, por defeito, digamos que ela vem configurada para achar que não é importante. Ou seja, ela tem noção, não é que não seja, ela tem noção da sua insignificância, do seu tamanho, ou seja, tudo à volta dela, não é? Essa certeza que nós temos, que eles sabem o quanto nós os amamos, acho que é uma gralha que eu vejo muitas vezes. Outra é a necessidade que nós temos de enviar sempre a mensagem de que somos super fortes, sabemos tudo. Eu acho que o ego de pai, o ego de mãe, o ego de professor, interfere muito no relacionamento. É muito difícil, não sei se será algo cultural, não sei se, por exemplo, no mundo anglo-saxónico será diferente, às vezes parece-me que é diferente observando, mas na nossa cultura nós temos sempre os pais, os professores, que parecer que somos 100% fortes, que nunca temos dúvidas, que raramente nos enganamos e que não precisamos de mostrar a nossa vulnerabilidade. Este livro aqui que fala sobre liderança, e na verdade no Summit, há alguns anos atrás, que foi o primeiro Summit depois do Summit Online, que foi quando voltámos ao presencial, eu palestrei no Summit português, e como tínhamos vindo de 2 anos de pandemia e a liderança, ou seja, os líderes foram forçados a muita coisa e foram colocados à prova. O tema que eu escolhi para o Summit foi a vulnerabilidade do líder. E isso cola com aquilo que eu estava a dizer, que é o nosso maior papel, a nossa maior jornada de liderança é enquanto pai, enquanto mãe, não é? Enquanto agente educativo. E os pais, e aqui volto, não sei se é cultural, nós temos muita dificuldade em mostrar a nossa vulnerabilidade aos nossos filhos. Então, se eu não mostro a minha vulnerabilidade, se eu fico desconfortável com a minha tristeza, a mensagem que eu estou a passar é que a tristeza é uma coisa má, que não pode ser vivida e que é para esconder. E, portanto, quando chega a adolescência, eu não posso ficar surpreendida que as tristezas são ou são reprimidas ou são tratadas às vezes longe do meu controle entre os pais, porque como sabemos na adolescência existe um rapport enorme entre os miúdos falam igual, vestem igual, em termos de body language é igual, e um amigo de um adolescente vai sempre ser um ombro, nunca vai criticá-lo, né? E portanto quando eu mostro a minha vulnerabilidade, eu estou a mostrar ao meu filho que a tristeza, que eu às vezes não saber a resposta, que eu às vezes sinto-me impotente, é natural. Porque quando eu verbalizo isso, o caráter angustiante deixa de existir, ok? Então, por exemplo, quando eu estou a contar uma história do lobo mau, ok, há ali uma história que pode ser aterradora, mas não é aterradora, porquê? Porque eu estou a contar, e quando eu estou a contar, o meu filho ou a minha filha não sente angústia porque está ao pé de mim e eu estou a contar, e toda a linguagem inconsciente, que é a maior parte da mensagem, passa. Porque muitas vezes dizem, será que devemos contar os clássicos? Pronto, é aquele tipo de dúvidas. Então, voltando às emoções desagradáveis, e tristeza, raiva, medo. Se eu não verbalizo, a criança apanha a mesma. apanha. Porquê? Porque a criança, como ainda não domina a linguagem, mesmo aos 7, 8 anos, ainda não domina a linguagem, portanto ela tem todos os... as antenazinhas estão ainda super, super, super rigorosas. Então, elas não falham, ao contrário das do adulto, que já cresceu, já tem uma série de crenças. Então, ela apanha tudo o que é a linguagem não verbal, o tom da voz, a respiração, que aliás é a principal ferramenta de estabelecer rapport com o outro, é a respiração, não é? Eu quando quero alterar o estado emocional de uma pessoa, eu uso a respiração. Pronto, a criança lê isso tudo. Então, se a criança sente algo que é desconfortável, mas depois o adulto não diz, olha, é isto, e não dá um nome à emoção, ou àquele estado emocional, não bate as duas coisas, conflito, insegurança. E pior, estou-lhe a dizer que aquilo não é para mostrar.
Ah, bom, as perguntas, eu nem tenho tempo de tomar nota, né? Mas já cativei a seguir a dignidade, vulnerabilidade.
Uhum.
Eu acho que eu vou levar um conjunto
que bom,
de palavras.
Que bom, eu vou escrever.
Estou atento àquilo que porventura vais dizer agora. Estando... os pequenos ditadores no centro desta roda de conversa, como é que os caracterizarias? E já agora, os respectivos súbditos, que às vezes, sem nos darmos conta, somos nós mesmos, não é? Portanto, somos os súbditos de suas realezas. Então, como caracterizarias os pequenos ditadores? Porque tu já foste dando muitas pistas, mas nós que estamos a querer agarrar, percepcionar melhor... como nos ajudas a ver com autenticidade aqueles com quem interagimos, mas que parece que nos assaltam, não é? E nós nos submetemos.
Sim, sim. Então, vamos falar de regimes, não é? Porque quando usamos o termo ditador não é à toa, ou seja, a nossa forma de ver o mundo, claro que é contaminada pelos regimes e pela sociedade em que nós vivemos, e estamos a falar de regimes políticos, não é? Os regimes que governam os países, mas um ditador é uma pessoa extremamente insegura, ok? A pessoa mais insegura do mundo, ela tem que usar o poder, e o poder é o contrário do amor, ok? O poder é, eu tenho que ter controle, porque se eu perco o controle, quem sou eu? Vou ser amado, não vou ser, tenho valor, não tenho, estou a fazer bem, não estou. Então, um ditador, ou seja, uma criança que é ditadora é uma criança extremamente insegura, ponto. E foi educada por dois adultos extremamente inseguros, ok? Então, eu até tinha aqui uma frase do Jung, do Carl Jung, que é fantástica, que diz assim, onde o amor impera, não há desejo ou necessidade de poder. Poder no sentido autoritário, que eu já vou ver, explicar a diferença. E onde o poder predomina, há falta de amor. Um é a sombra do outro. Na Bíblia diz que ou estamos em amor ou estamos em medo. O medo é o contrário do amor, não é? Então, o poder é medo, é insegurança. Medo usado não para aquilo que é a função do medo enquanto emoção básica, que é proteção, mas de paralisar e de querer controlar. Vamos pensar um bocadinho nos regimes políticos. Nós hoje vivemos em democracia, pelo menos em teoria, ou seja, hoje em dia nós sabemos o que é, em teoria, o que é uma democracia, o que é suposto. A igualdade entre patrões e colaboradores, entre... padres e paroquianos, entre homem e mulher. Há um psicólogo que é o Dreikers, que ele diz, quando o homem perdeu o controle da... Isto é polémico, tá? Mas eu acho que vocês entendem porque nós temos base bíblica. Quando o homem perdeu o controle da mulher, ambos perderam o controle do filho. Ok? Estamos aqui a falar um bocadinho daquilo que é autoridade do homem, autoridade da mulher e autoridade enquanto pais, que nós perdemos. Isto mexe com o mercado de trabalho, não é? Porque eu sei que não estou a entregar o melhor serviço ao meu filho, então eu vou tentar recompensar de outras formas. E como as relações vivem de tempo, ou seja, como é que os miúdos soletram amores? T-E-M-P-O. Ou seja, não há nenhuma relação que sobreviva se não houver tempo, não é? E o amor é a ação, ou seja, quando o bebê nasce, o que é que nós fazemos? Nós ficamos ali a olhar para ele e dizemos eu amo-te, eu amo-te, eu amo-te, eu amo-te, eu amo-te? Não. Nós mantemos seguro, seco, alimentado, pronto. E, ou seja, amor é a ação. Então, nós como temos a noção da nossa falha, quando eu estou a dizer nós, sociedade, não é? Da nossa falha enquanto líderes daquele ser humano, mercado de trabalho, fragilidade nos casamentos e nos relacionamentos, estilos de vida altamente disruptivos, eu tenho que pôr a criança no centro do meu mundo e enchê-la de outras coisas que não é o tempo, ou seja, que não é o amor, que não é o cuidado. E isso, se ela vem para o centro do meu mundo, ela está a aprender, ela é uma esponja, ou seja, ela cresce a achar que é o quê? O centro do mundo, porque eu coloquei-a lá, ok? Então é assim... Como nós vivemos já há algum tempo em democracia e em teoria sabemos, ou seja, os miúdos começam a entrar na sociedade pela escola e começam a perceber, os meninos, as meninas, somos todos iguais, e depois em casa há um outro regime. Há o regime ou da permissividade, que é... podes fazer o que tu quiseres, está tudo ok, que foi uma moda nos anos 60, 70 ou 50, 60, eu acho, do ano passado, do século passado, ou seja, num extremo é, ok, amor, é eu deixar de fazer tu sem limites, ou então no outro extremo, o autoritarismo, não a autoridade, o autoritarismo, ok, aqui quem manda sou eu. Então, começa a haver um conflito inconsciente, porque o único sítio onde a criança não vê a tal dignidade, a tal igualdade, a tal dignidade, é em casa. Porque se eu deixo a criança fazer tudo o que ela quer, eu não estou a liderar e não é uma situação digna. E se eu estou a dizer, nem abres a boca que eu é que sei, também não é uma situação digna. Então temos, de um lado, a anarquia, num extremo, no outro extremo, a ditadura ou o autoritarismo e... Em termos de educação, com algumas adaptações, porque estou a simplificar uma coisa que é complexa, mas na democracia eu digo, eu e o meu filho, eu, a minha criança e eu, o meu adolescente, somos iguais em dignidade, ok? Em dignidade, ou seja, ele tem algum espaço para poder crescer e como é que a pessoa cresce? Errando e tentando aqui ou ali, mas eu coloco os limites, porque eu sou o líder, ok? Então é algo assim, olha, entre isto e isto, tu escolhes, mas tem que ser entre isto e isto, ok? Por exemplo, podes ir de sandálias, ou podes ir, sei lá, ou podes ir com umas calças, ou podes ir com uma saia. Ai, mas eu quero ir... com o pijama. Não, escolhes ou este, ou seja, eu estou a pôr limites, mas estou a dar espaço para a criança crescer. Quando existe essa abordagem, é uma abordagem que torna a criança responsável. Porquê? Porque no autoritarismo, quem é que é responsável pelos castigos e pela recompensa? Quem é? É o adulto ou a criança? É o adulto, certo? Ou seja, no autoritarismo, sou eu que, ou seja, é uma coisa meio que treinar um animal sem córtex pré-frontal, né? Animal irracional. Ok, se tu te portares bem, levas um prémio, se tu portares mal, tens um castigo. Então, aqui, o único responsável pelaquele momento de educação é o adulto. Então, se a criança não tem nenhuma responsabilidade, porque ela não tem opções... Se ela não tem nenhuma responsabilidade naquela situação, eu não estou a ensiná-la a ser responsável, porque eu, na verdade, tomo conta de tudo. Okay? Isso é no autoritarismo. Ou seja, eu é que ponho os limites e não tem nenhum espaço para a criança mover-se ou crescer. No outro extremo, nós temos a permissividade. A permissividade é zero limites, né? Enquanto no autoritarismo eu ponho os limites, tu não tens opções, tu não escolhes, sou eu que mando. Na permissividade é o oposto, é tu tens todas as opções. Em termos de responsabilidade, de eu exercitar a responsabilidade da criança, eu também não tenho oportunidade. Porquê? Porque ali nem o adulto nem a criança são responsáveis. No autoritarismo é só o adulto que é responsável, na permissividade não há responsáveis e na democracia, que é uma abordagem mais digna, existem limites, existem escolhas limitadas entre isto e isto e isto vais fazer, mas há valores inegociáveis, a partir daqui não vai ser possível mesmo a tal firmeza, mas eu dou espaço à criança. E quem é que é responsável pela situação? Esta é a única hipótese em que os responsáveis são um e outro. Ou seja, é como a criança vai aprendendo a ser responsável pelas suas escolhas, dentro dos limites que o pai, que o líder impõe. Pronto, isto é muito difícil de encaixar, porque nós temos ainda Para já, a maior parte de nós foi educado de uma forma mais autoritária, em que a criança não era ouvida, em que os pais nem mostravam a tal vulnerabilidade, em que às vezes nem havia dignidade nesse relacionamento. Portanto, isto hoje em dia, falar de democracia em casa, assusta os pais porque eles pensam que vão perder o poder. Não, eles não vão perder o poder, eles vão ganhar mais poder, porque no autoritarismo o poder é ilusório. No castigo, o castigo não tem valor duradouro, ok? Eu interrompo o mau comportamento, mas a criança ou vai fazê-lo às escondidas ou ganha medo e não aprende a competência.
Bom, isto para eu manter dentro do trilho, tá? Eu já teria um conjunto de perguntas, mas seriam minhas, não é? Portanto, eu espero que estejam não só a escutar, a processar e a alargar a reflexão a outros através da nossa pergunta, que enriquece, não é? Que aumenta a perspectiva. Que dificuldades para, na verdade, acabas por ter obra editada por força também do exercício da tua maternidade, né? Que acho que uma coisa encantadora. Que dificuldades é que tu destacarias na jornada educativa dos teus filhos? Dos teus, né? Incluindo o estabelecimento de limites. Que dificuldades é que tu destacarias? Isto porque quando temos alguém com formação na área, quase que nos respeitamos mais e humanizamos quando existe vulnerabilidade, a dita vulnerabilidade. Só um parênteses, eu acrescentei a dignidade e vulnerabilidade na minha cabecinha à palavra tempo.
Uhum. É verdade, aliás, os meus livros e quando eu fazia workshops e cursos para pais, eu utilizava, e nos livros estão vários exemplos meus e dos meus filhos, porque eu acho que é isso, aliás, uma vez estava num workshop, eu estava a falar, por acaso Constança estava comigo nesse dia, estava lá a desenhar, porque era pequenina, e eu a falava. E às tantas uma senhora, eu estava a ver as expressões dela, não é? Porque quando tens uma audiência e tens alguma experiência, tu vai, e ela... Eu ainda não tinha percebido, mas ela estava ali incomodada, havia ali qualquer coisa, ela estava impaciente. E às tantas, ela levantou o braço e diz, doutora Cristina, mas a doutora nunca grita, do género. Eu devia estar a pintar um quadro tão, ou a interpretação dela, do género, esta pessoa deve ser perfeita e ela faz tudo certo, de certeza, porque tem livros e está aqui a falar connosco. E eu disse-lhe, não, claro, às vezes, claro que grito, claro, mas, ou seja, eu cometo os erros, mas é a questão da consciência do que é que aquilo implica e do que é que eu tenho que fazer a seguir para reconstruir. Na altura em que eu me separei, eu estava a escrever o primeiro livro, que foi em, o livro saiu em 2014, portanto eu escrevi em 2012, foi assim um... Se fosse hoje, né, na jornada cristã que eu fiz entretanto, eu não teria, digo isso muitas vezes, hoje em dia provavelmente, quer dizer, é muito fácil fazer elaborações, mas se eu tivesse tido uma comunidade de apoio, se nós tivéssemos tido apoio, não que nos fosse negado, nós simplesmente estávamos, era um casamento muito funcional, funcionava super bem, os miúdos, tudo, e não havia o tempo. Para mim foi mesmo uma grande lição, foi que não havia o tempo. Portanto, sempre que eu falo nesse processo, não é, de perda, de luto, eu lembro-me sempre do que é que me fez falta na altura, que eu só depois, na minha jornada cristã, percebi o que era especificamente. Ou seja, estávamos muito sozinhos enquanto casal, e a fé não fazia parte da nossa, só de uma forma teórica, não é? E eu hoje sei, tenho a certeza da falta que isso fez. Portanto, quando eu me separo, eu estava a escrever o primeiro livro e há ali um... Há ali, portanto, eu vivo um luto, não é? Vivo um luto muito violento, que também vem de um luto... da questão da Constância, não é? Porque a Constância nasceu com um grande ponto de interrogação, ou seja, podia correr bem, podia... O melhor médico, o melhor neurocirurgião de Portugal não me saberia dizer o que é que seria o futuro dela. E ele disse-me uma coisa muito interessante, isto foi em 2006, que é: ó mãe, nós já sabemos muito mais coisas do que sabíamos há 10 anos atrás, mas sobre o cérebro ainda não sabemos nada. E ele deu um exemplo muito interessante. Eu estava no Hospital da Estefânia, portanto a parte das neurociências era num pavilhão à parte, e eu tinha estado na sala de espera e estava uma mamã com um menino com síndrome de Down, que ficou lá, portanto era a seguir a mim, e eu entrei com Constância. E o médico estava-me a dizer isso e disse: olha, ele é que ia sempre buscar-nos lá fora. E ele disse: ó mãe, viu aquela mãe, aquela criança com síndrome de Down? Eu disse: sim. Então, olha, aquela criança tem o cérebro perfeito. O cérebro dela, morfologicamente, é perfeito. O cérebro da Constância, a parte direita, praticamente não existe. Mas aqui não tem a ver com morfologia. Okay? Ou seja, um síndrome de Down que é comprometido cognitivamente, o cérebro é morfologicamente perfeito, e um cérebro imperfeito como o da Constância poderia ter mais de competências do que um cérebro perfeito. Esta foi a melhor metáfora que ele me disse: olha, está tudo em aberto, mas o cérebro é uma coisa fantástica. Daí, foi a partir daí que eu me apaixonei pelo cérebro e por este biocomputador que nós ainda não conhecemos. Quer dizer, já temos um vislumbre do que poderá ser, mas acho que nunca vamos ter essa noção. Mas voltando aqui, a minha dificuldade foi o tempo, que eu depois... tornou-se quase numa obsessão de eu ter tempo para os meus filhos, de eu ter tempo de qualidade. Eu despedi-me de um emprego seguro para trabalhar a partir de casa, e eu acho que, olhando agora para trás, eu acho que, ou seja, fiquei all by myself, portanto a trabalhar por conta própria, e estando em casa, embora estivesse com eles, percebo que às vezes estava tão envolvida no trabalho em casa que posso... Claro que, fazendo as contas, tive muito mais tempo com os meus filhos do que a maior parte das pessoas, porque eu escolhi a minha agenda. Muitas vezes eles iam comigo, eles cresceram, nós tínhamos uma motorhome e às vezes convidavam para a Câmara Municipal de Trocopasse, e para cima e para baixo, e nós íamos, e eles ofereciam hotel, e nós vamos na nossa motorhome. Então, muitas vezes, houve livros que eu escrevi só em motorhome, e os miúdos muitas vezes vinham comigo, porque tínhamos uma semana para cada pai. Portanto, eu tive realmente um tempo de qualidade com eles, mas, olhando para trás, houve alturas que eu posso ter deixado passar, ou seja, por estar tão confiante que estava mais próxima deles, talvez eu possa ter deixado passar algumas coisas, é paradoxal, não é? Que eles possam ter passado, e que, embora eu estivesse em casa e tivesse muito tempo com eles, talvez possa não ter tido a profundidade de olhar algumas coisas que podem ter acontecido, ou podem ter acontecido, nada de grave, mas coisas, feridas interiores que eles podem ter resolvido sozinhos. Eu acho que foi isso. Eu acho que foi isso.
É interessante que nas entrelinhas mencionaste duas palavras. Foi fé e comunidade. Tu até referiste primeiro comunidade, a importância do amparo, não é? Eu acho que isso é lindíssimo, dar-nos conta também desse por maior, que é boa parte da nossa viagem. Então, cada um vai tomando as notas interiores, não é? Já abordaste isto, mas para quem tem realmente isto tão presente, como ser saudavelmente equilibrado, não é? Que pistas sugeririas, não é? Que atalhos, que caminhos para adultos que balançam interiormente? E tu já deste um que é conhece-te, Jonatas, começa por ti, não é? Mas que pistas darias para adultos que balançam interiormente entre regras e omissões? Eu vou fingir que não vi.
Ok.
Ou, não, eu vou recordar mais uma vez aquela regra, isto tem de se...
Ok.
Então, mas é um balanço, é um carrossel. Que pistas sugeririas?
Acho que entendo. Então, num dos meus livros tem... Eu gosto muito de rir e gosto do humor. Acho o humor uma ferramenta de inteligência. Acho que é no que se passa na cabeça do meu filho, que há uma frase que eu coloco lá que é assim. Uma situação em que eu, mãe, peço ao meu miúdo para ele fazer alguma coisa e que ele me responde assim: claro, mamã, farei imediatamente tudo o que tu me pedires, e já agora não sei como hei de agradecer o amor que sentes por mim. E depois eu digo, esta frase nunca vai ser ouvida. Mas é como se eu tivesse, eu pai, eu mãe, uma expectativa de que algum dia, como é que é possível, num dia em que uma criança responde isto, já para a Estefânia, para os cuidados intensivos, para pede à psiquiatria, sim, mamã, claro, farei imediatamente tudo o que tu me pedires. By the way, nem sei como te agradecer o que tens feito por
nós
mim.
Nós estamos a falar de pequenos ditadores, não de pequenos manipuladores, não é? Portanto...
Exato, narcísico. Então, essa é uma nota de humor. Uma outra é que é humor, mas é, quer dizer, é dramático porque é verdade, mas já houve estudos feitos em que um pai médio, uma mãe média, diz, em média, dá 200 ordens por dia. 200. E aquilo que eu costumava perguntar aos pais é: como seria a vossa relação com o vosso chefe no trabalho se vocês ouvissem 200 ordens por dia? Isto tem muito a ver com a questão das regras e do que eu quero que... Ou seja, primeiro é a expectativa. Eu tenho a expectativa irrealista de que eu vou pedir uma vez e vai ficar. Esqueçam. Tiago, 21 anos, ainda hoje eu estava a dizer: Tiago, lembra-te de almoçares e pôres na Cuba. Claro que muito mais vezes do que aquelas em que ele obedece, faz coisas que eu não precisei de dizer, tá? Então, acho que sou mesmo, eu não digo sorte, porque sorte não existe, sorte é sempre o resultado de algumas coisas. Portanto, eu acho que sou muito abençoada com os meus filhos. Mas isto para vos dizer que aos 21 anos ainda há coisas que eu repito pacientemente. A paciência é uma das principais características de um líder. Eu trabalho muito com liderança, trabalho muito em formação de liderança, comunicação. A paciência é uma das grandes ferramentas de um líder. É eu ter a noção de que é uma jornada, não vai ficar pronta amanhã. Esta criança tem 10 anos, não tem 20, este adolescente tem 21, não tem 30, e ainda aos 59 há coisas que eu esforço-me para concretizar e para ser disciplinada e para... Portanto, tendo em vista esta questão de que nós muitas vezes estamos a falar de regras vezes a mais, onde é que eu devo omitir? Uma ferramenta muito interessante que eu acho que vocês conhecem, que é muito eficaz, são as consequências, ok? É eu determinar algo, idealmente com o consenso da criança, a partir de uma determinada altura já nós podemos falar sobre, aliás treinamos a questão da negociação, que por exemplo Tiago e Constança são às vezes brilhantes na questão da negociação entre eles os dois, porque eu nunca interferi na luta de irmãos, okay? Que é um outro tema que raramente é abordado na parentalidade, que é a ordem de nascimento, ou seja, a ordem dos vários irmãos da fratria impacta na personalidade deles e a nossa ordem de nascimento impacta, né? E o que impacta muito negativamente é eu interferir numa luta de poder entre duas crianças irmãs, porque na verdade o objetivo da criança é perceber de quem o papá gosta mais ou a mamãe gosta mais, e eu entro no jogo. E muitas vezes eu vi algo, faço uma avaliação completamente ao lado daquilo que aconteceu, e num dos meus livros eu conto um caso em que eu presenciei em minha casa e que se eu não estivesse a ver, eu diria que... Sim. Ok. Então, Constança que é a vítima, foi o Tiago que fez, afinal foi ela que antes passou e deu-lhe com um cinto, ele retorquiu, devolveu-lhe e ela fez a play the victim. E eu, se eu interferisse, então... Mas as consequências é... Cada comportamento tem uma consequência, tá? Os comportamentos é um cartão pré-pago. É um cartão pré-pago. Quando eu compro um comportamento, já vem a consequência. Então eu posso usar isso na educação. É muito interessante. Isso é tão interessante que eu falo das consequências para em 3 livros, eu acho, dos primeiros. Portanto, o coaching para pais, o que se passa na cabeça do meu filho, o que se passa na cabeça do meu adolescente. Que é, ok, sempre que acontecer isto, esta é a consequência, digamos, natural. Vamos dar um exemplo. Eu nunca, há coisas que aconteceram, que nunca aconteceram, e portanto, nunca mesmo nunca, eu obriguei um filho meu a comer, ok? Primeiro porque percebo que às vezes o não comer tem uma razão física, que depois às vezes mais tarde nós sabemos, não é? Os médicos, não sei se há aqui médicos, mas muitas vezes quando uma criança não gosta de alguma coisa vai-se descobrir mais tarde. Ainda na semana passada alguém me contou isto que aconteceu com ela, vai-se ver mais tarde que tem uma sensibilidade ou uma alergia, e pronto, ou seja, eu nunca, nunca em tempo algum criei uma luta de poder à volta de comida, porque eu quero que comida seja nutrição, não seja uma ferramenta de poder. Porque quando nós, por exemplo, analisamos, nós enquanto psicólogos e médicos, analisamos as questões da anorexia e bulimia, é quando eu uso a comida para resolver uma questão, um vazio emocional. Pronto, então, o que é que acontecia? Ok, não quer comer, está tudo bem, eu não fazia um tema sobre isso, ok, arrumava as coisas. Se por acaso a criança dissesse que tinha fome uma hora mais tarde, qual é a consequência de eu não comer? É ficar com fome. Ela vai gerir isso até à refeição seguinte. Ou seja, eu estou a ensiná-la, ela está a aprender da forma dela sozinha, sem eu dizer, tu tens que comer, há meninos na África que... Eu às vezes eu ouço pais a dizerem isso quando, na verdade, a criança nem tem noção do que é a África, ou seja, não tem essa capacidade cognitiva. Então, percebem, as consequências é uma coisa muito mais eu tiro o meu papel de polícia, portanto, se eu tiro o meu papel de polícia, eu melhoro o relacionamento, ok? Porque se baixo o controle, aumenta a minha influência e melhora o relacionamento, isso é especialmente importante para os adolescentes, e eu, ou seja, a criança vai aprender sozinha a competência que eu quero que ela aprenda, que é há horas certas para comer. Não é utilizar isto como um castigo, porque muitos pais utilizam a consequência como um castigo. Não é, porque, por exemplo, a consequência natural da criança ficar sem jantar, dela decidir não jantar, é ficar com fome. Mas há consequências naturais que eu não vou querer que o meu filho experiencie, não é? Ou seja, se ele não passa a rua com atenção, eu não vou querer que ele sinta, que aprenda com a consequência natural que é ser atropelado, ok? Aí eu uso uma outra consequência, mas que esteja de alguma forma relacionada. Se ele não arrumou a bicicleta, se ele não arrumou os brinquedos, ele vai estar uma semana sem os brinquedos. Mas isso tem que ser uma coisa que tem que ser pré-anunciada, porque senão vai ser sempre interpretada como castigo. Então, em termos de regras e omissões, eu reduziria as regras, a maior parte daquelas que são importantes para nós pais, ou seja, do funcionamento do dia-a-dia, a criança vai seguir o exemplo dos pais, vai seguir o exemplo dos pais. Então, se todos comemos sentados à mesa, a criança não vai chegar aos 18 anos a querer comer às 3 da manhã, isso não existe. Ou, percebe? Então, pronto, mas aí também entra o medo de eu achar que a criança aos 18 anos vai... Sei lá, houve uma vez numa escola, num colégio da Lapa, upper class, eu estava a falar desta questão das consequências e eu dei um exemplo, acho que de um pijama ou... Constância uma vez foi vestida de uma forma estranha para a escola, eu trabalhava, eu tinha que ir de comboio para Lisboa, ela tinha hora para entrar, o comboio tinha hora de chegar e eu conto essa história num livro. Era um dia de inverno chuvoso, ela decidiu levar umas sandálias daquelas com duas tiras, estava frio, estava chuva e estava vento, e eu conto isso num dos livros. Eu decidi, eu não vou entrar numa luta de poder por causa de uns pés molhados, não vou. Então eu disse, ok, que, ou seja, tentas uma vez, não, quero mesmo, ok. Então, mas isso é um castigo, não é um castigo, é que a minha relação com a minha filha é mais importante do que se ela levar pés molhados, se ela tiver frio, no dia a seguir vai querer levar meias. E então no Colégio da Lapa, uma senhora lá no fundo... Doutora Cristina, quer dizer que se o meu filho quiser ir com um pijama de manhã? E eu disse que sim. Foi assim uma coisa muito chocante. Sim, porque qual é o problema? A criança vai chegar aos 20, 30 anos a ir de pijama para o trabalho? Então acho que é... E há um dos livros em que eu falo nisso, é eu escolher valores inegociáveis. A maior parte das regras do dia-a-dia da casa simplesmente acontecem por imitação, ok? E as omissões é a questão de eu, se eu usar as consequências, é muito mais simples. Eu deixo de repetir, é uma canseira, é muito cansativo.
Em que medida é que o autoconhecimento, que já referiste isso, mas se pudesses desenvolver um pouco mais, como é que o autoconhecimento é mesmo vital para o adulto comunicar saudavelmente com o menor de idade?
Para comunicar saudavelmente? Bom, primeiro, para que o seu diálogo interno seja mais maduro emocionalmente. O meu diálogo interno é aquilo que eu digo a mim própria, e eu estou sempre a conversar comigo própria, não é? O diálogo interno é um termo da neurociência, da psicologia, que é eu estou constantemente a falar comigo. Eu estou constantemente a avaliar a minha prestação, quem eu sou, quem são os outros e como é que está o mundo, com base no meu diálogo interno. Há quem diga que temos 35 mil pensamentos por dia, eu acho que hoje em dia nós temos 10 vezes mais, porque vivemos com pensamento acelerado por causa dos estilos de vida. E eu trabalho com neurociência, e eu trouxe para Portugal, com a minha equipa, obviamente, há quase 10 anos, um treino de emoções 100% científico, uma formação em inteligência emocional, mas não é uma formação no sentido clássico, não é? Eu não vou lá tirar notinhas, Porquê? Porque eu não aprendo com as notinhas. As notinhas são um ponto de partida, mas para eu alterar crenças que estão no meu inconsciente desde há muito tempo e que não trazem resultados bons para a minha vida e para aqueles que eu lidero e a quem eu quero dar o exemplo, eu tenho que trabalhar um lado a que eu não tenho acesso no dia-a-dia e a maior parte de nós, porque não fomos, ou seja, nós estudamos e trabalhamos muito o lado racional, né, desde que entramos na escola, mas não há nenhuma fase no nosso percurso académico em que nós estudamos ou treinamos ou conhecemos os outros 95%. Então, quando os meus comportamentos, quando eu tenho padrões de comportamentos, quando eu tenho padrões de pensamentos, quando eu tenho bloqueios, enquanto eu não for buscar a origem disso, ou seja, quando eu não trouxer, enquanto eu não trouxer para a consciência, vai ficar lá. Enquanto eu não tomar consciência, eu chego ali àquele momento, àquela situação, ou com aquelas pessoas, ou naquela altura do ano, e eu vou sempre, sempre, sempre produzir aquele padrão. Portanto, se eu pudesse, as pessoas todas passariam por um processo de autoconhecimento como esse que nós trouxemos para Portugal, é um fim de semana imersivo, em que eu vou perceber os padrões de comportamento, de pensamento e de que forma é que eu reajo em determinadas situações, ok? E eu consigo perceber ali o que é que eu faço no mundo cá fora e tomar essa consciência. É muito transformador e é uma pena que nós nos preocupemos tanto com ter uma casa arrumada, limpa, estarmos bem vestidos, perfumados, e nós não tratamos do nosso... Começando pela casa interior, não é? E é uma formação incrível, 100% científica, no sentido que quem fez esta forma, quem desenhou esta forma, é time-tested, ou seja, existe há 25 anos, portanto, e nós sabemos que o desenvolvimento e o autoconhecimento têm evoluído muito, mas ter esta formação ainda tal e qual como foi criada há 25 anos e ainda ser o que é, é de facto algo muito, muito, muito bom. Foi criado por um neurocirurgião que passou pela psiquiatria, pela psicologia, presidente da Sociedade Brasileira de Neurociência há muitos anos, ou seja, é algo do género. Na sala, a temperatura da sala tem que estar aqueles graus, porque isso vai ter uma interferência com o sistema nervoso central, com a circulação sanguínea, com a chegada ou seja, o nosso inconsciente fica mais vivo com, ou seja, a temperatura não é fria, mas a temperatura tem que se manter aquela para que as pessoas estão confortáveis. Mas, ou seja, há uma série de coisas que vai trabalhar o lado inconsciente de forma a produzir um resultado de autoconhecimento que é absolutamente transformador. Porque, por exemplo, não sei se têm ideia, mas neste momento o nosso inconsciente está a tratar da nossa sobrevivência, certo? Então, o lado mais sábio, que nós achamos que é os 5% em que nós tiramos um pós-doutoramento, o lado mais sábio é o lado onde estão as funções vitais. Inconsciente, tá? Então, neste momento, o meu inconsciente está a ver, está a monitorizar a temperatura desta sala, está com atenção a várias coisas que eu conscientemente não estou. Hoje à noite eu vou sonhar com coisas que me passaram no inconsciente e vão aparecer, ou seja, se estivessem aqui 40 graus, por exemplo, o meu inconsciente ia dizer para o meu cérebro: produz transpiração, para baixar um bocadinho a temperatura, né? Quando estamos numa experiência de perigo iminente, nós desligamos o nosso lado racional, os 5%, e entra o sistema límbico em ação, o sistema de sobrevivência, que é o tal fight or flight response, ou ataque ou fujo. Isso é decidido em nanosegundos, menos que nanosegundos. Pronto, mas os nossos comportamentos todos, todas as nossas experiências de que nós não nos lembramos, estão todas gravadas no sistema nervoso central, que faz parte do nosso corpo todo, né? Então, o que é que foi preciso ter para o meu sistema nervoso central gravar para sempre uma determinada experiência? Emoção. Sempre que há emoção, o nosso sistema grava e fica lá para sempre, mesmo que eu não tenha acesso. Só que como o inconsciente não tem cronologia, ou seja, nós temos uma timeline, eu posso estar aqui a falar da minha vida há 10 anos, há 20, ontem, portanto, nós organizamos as nossas experiências no consciente por uma linha cronológica, mas no inconsciente nós não organizamos as experiências por uma linha cronológica, mas sim por qualidade da emoção. Significa que algo que eu vivi aos 2 anos e algo que eu vivi ontem tem exatamente o mesmo impacto nos meus comportamentos de hoje. Então, isso é incrível, porque é que eu fico insegura naquela situação? Em que é que isso está a modelar o meu filho? Eu deixo de gostar de mim quando tenho um mau resultado. Onde é que isso nasceu? Isso passa para o meu filho. Sei lá, a minha resiliência para, ou a falta dela para, de onde é que isso saiu, onde é que isso aconteceu, porque é que isso aconteceu, com quem isso aconteceu. E eu não ter a consciência de que isso não impacta para já no meu hoje e por isso em quem os meus filhos vão ser, eu acho é criminoso, não é? Criminoso no sentido de nós não termos a consciência disso. E muitas vezes dizemos, é igual ao pai, é igual à mãe, é igual, claro, porque a maior parte dos meus comportamentos eu estou a passar e há um processo que se chama ressonância límbica, que passa do meu inconsciente para o inconsciente de quem eu estou, de quem eu lidero, no caso uma criança, né? Porque como a criança eu tenho um poder muito grande sobre um filho, essa ressonância límbica é muito forte. Eu não sei se vocês conhecem António Damásio, né? Pronto. Então António Damásio fez um estudo há muitos anos atrás, ou seja, o nosso maior neurocientista, né? Fez há muitos anos um estudo com um criminologista para ele estudar a ressonância límbica, ou seja, qual foi a hipótese de partida? Vocês sabem que um serial killer é um criminoso que tem um perfil de vítima, tem um determinado perfil de vítima, lá por causa de uma série de razões. E o ponto de partida era, se numa paragem de autocarro existem 5 mulheres e se as 5 conferem com o perfil de vítima do agressor, do violador, por exemplo, ou do estuprador, porquê é que ele escolhe a vítima C em vez da vítima A? Se elas fazem todas, se elas todas encaixam no perfil. E a resposta é a ressonância límbica. Ou seja, há uma comunicação inconsciente de vítima, daquela pessoa que tem um padrão de vítima mesmo, não é de fazer-se de vítima, é um padrão de vítima que o inconsciente do agressor detecta e identifica. Isto é muito, muito, muito forte, né? E esse processo chama-se ressonância límbica, uma comunicação do meu inconsciente, dos meus 95% para os 95% da outra pessoa. Passando isto para o pais e filhos, o que António Damásio diz é que as comunicações mais fortes do sistema límbico, ou seja, as comunicações de ressonância límbica mais fortes de todas, são entre mães, pais também, mas em primeiro lugar entre mães e filhos. E para esse estudo, houve uma amostra, eles estudaram uma série de grávidas na Holanda. Portanto, isto para dizer, o impacto que eu enquanto mãe, enquanto pai tenho sobre o meu filho é muito maior do que o que eu posso imaginar. Se for para passar coisas boas e eu não tenho consciência disso, top. Agora, se for para passar limitações, crenças, não valorização, não merecimento, e isso explica porque é que, por exemplo, uma mãe está em Portugal e o filho está do outro lado do mundo e a mãe sente se o filho está em perigo. É uma coisa... Ou seja, a ciência já estuda, já explica isto, chama-lhe ressonância límbica. Portanto, é um terreno muito vasto a que todos nós já temos acesso, mas que curiosamente não está na escola, no meu olhar, por questões, ou seja, intencionalmente, by design, porque uma pessoa mais consciente, né, é mais subversiva, ou seja, é mais exigente consigo e com os outros, não está na escola. E nas famílias, porque as famílias foram, quer dizer, eu fui educada pela minha avó, pelos meus pais, com uma grande influência da minha avó. A minha avó não sabia neurociência. os meus pais não. Então, mas agora já existe tanto conhecimento que pode melhorar e aprimorar o meu papel de líder para aqueles que mais importam, que são os nossos filhos, não é?
Eu sugiro que nós façamos uma pausa, é denso, não é? Que possam interagir com a Cristina enquanto tomamos um café, deixando obviamente também tomar o que entenda por bem, e depois nós voltamos aqui às, não sei, para sermos razoáveis, para termos os últimos 20 minutos aqui com as perguntas que sejam colocadas, está bem? Portanto, no máximo vamos estimular-nos uns aos outros a estar aqui às 10h40 e terminamos às 7h.